Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Juliana Beggiato e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas. Pessoal, prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Depois desse mês especial, onde a gente teve episódios para resgatar a luta negra em nosso país, a gente vai falar aqui muito seriamente sobre um enorme problema social fruto do patriarcado e do capitalismo, que é a violência contra as mulheres. Para vocês terem uma ideia, em 2020 foram 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Isso é de gente que ligou lá no 80 e denunciou. Mas imaginem o número real de mulheres que viveram algum tipo de violência e que jamais denunciaram. Durante o ano passado, uma a cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência. E por causa da pandemia, a maior parte dos casos foi dentro de casa. Esse fenômeno não foi só no Brasil. E hoje a gente quer tratar desse assunto, já que dia 25 de novembro é Dia Internacional de Luta contra a Violência às Mulheres. Mas a gente quer abordar esse tema partindo da organização e das lutas femininas, que não pararam de acontecer, mesmo durante a pandemia. O movimento Nenhuma Menos, que se iniciou na Argentina em 2015, se fez presente no ano passado e está em nossas mentes e corações, já que a gente vai seguir organizada para dar um basta à violência contra nós e também contra o feminicídio. Bom, hoje a gente está aqui com a Leidiane Galdino, que é estudante de farmácia da UFMG e trabalhadora da saúde. Dá um oi pra gente, Leide.
Oi, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Seja bem-vinda. E a gente também está aqui com a Juliana Beggiato, estudante de Ciências Sociais da Unicamp. Dá um oi pra gente, Ju.
Oi, gente. Muito bom estar aqui.
Valeu. E eu, que sou a Maíra Machado, e de 15 em 15 dias apresento esse podcast para vocês. Bom, vamos lá então, gente. Leide, conta pra gente o que foi e o que é o Movimento Nenhuma Menos.
Bom, gente, o Nenhuma Menos é um movimento feminista de massas que surge na Argentina após escandalosos casos de feminicídios. E dentre eles, um que ficou bastante conhecido é o do brutal assassinato da Chiara Paz, que foi uma grávida, né, de 14 anos que foi assassinada pelo namorado e o corpo dela foi encontrado enterrado no jardim da casa do cara. A primeira marcha do movimento aconteceu no dia 3 de junho de 2015 e reuniu cerca de 300 mil pessoas nas ruas, em várias cidades da Argentina. O Nenhuma Menos foi tão potente que reverberou por vários outros países latino-americanos, como Uruguai, Bolívia, Colômbia, Chile e aqui no Brasil também. E como a gente sabe, né, infelizmente, casos tão bizarros quanto o da Chiara Paz não eram e nem são raros. Bem, então assim, o que explica esse levante feminista ter ganhado tantas vozes para dizer um sonoro basta? Não aceitamos nenhum a menos. Bom, tem momentos na história em que as ideias da vanguarda se conectam profundamente com os sentimentos da maioria. Essas ideias ganham força e explodem, e foi isso que aconteceu nesse 3 de junho. Os movimentos feministas, que sempre elaboravam e davam suas contribuições de ser tribuno das mulheres silenciadas pelo machismo cotidiano e mazelas da exploração de seus corpos com duplas e triplas jornadas de trabalho, esses movimentos atuaram como contracorrente aos enormes esforços das mídias reacionárias da burguesia e tiveram um papel importantíssimo nesse processo de não naturalizar a violência contra a mulher. Vanguarda essa que temos muito orgulho de termos feito parte enquanto Panirosas, nosso coletivo internacionalista de mulheres socialistas. O Nenhuma Menos deu vazão ao ódio contido na garganta de muitas. Nunca antes tantas pessoas marcharam nas ruas argentinas repudiando a violência de gênero e exigindo que ela tivesse seu fim. Nunca antes tantas pessoas compreenderam que o assassinato de mulheres, simplesmente por serem mulheres, não são crimes passionais ou questões da vida privada, mas sim um problema social e político e que tem que acabar.
Ai, cortando aqui rapidinho, Leide, foi muito impressionante realmente todo esse movimento, mas o mais incrível é que alguns meses depois das primeiras mobilizações do Nenhuma Menos na Argentina, teve um caso muito pesado de feminicídio, que foi a morte da Lúcia Pérez, de 16 anos, que foi drogada, violentada e morta por 3 homens. Esse feminicídio levou às ruas milhares de pessoas em luta por justiça. E para vocês terem uma ideia como é a justiça patriarcal, os assassinos da Lucia Pérez foram absolvidos, o que gerou uma nova onda de processos e mobilizações em 2018.
Ah, exatamente, Má. E na luta por justiça, ainda hoje esse movimento do Ni Um Na Menos segue se manifestando, inclusive durante a pandemia. Então esse movimento é praticamente uma defesa das mulheres, um grito de basta que tem que se espalhar mesmo por toda a América Latina, já que nosso continente é o campeão de violência contra a mulher.
Pois é, gente. E esse movimento tão importante das mulheres que a Lady nos apresentou agora, ele não aconteceu à toa, né? O patriarcado mata a gente todos os dias. E são as mulheres da classe trabalhadoras que mais sofrem violência doméstica. E como a gente já discutiu um pouquinho aqui, agora na pandemia, né, durante o confinamento, a quarentena, os números de denúncias só aumentaram. Aqui na América Latina, os índices da violência contra as mulheres são, assim, muito altos. Uma pesquisa que foi realizada em 6 países da região pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, apontou que entre 60% e 76% das mulheres, ou seja, 2 a cada 3 mulheres, foram vítimas de violência por razões de gênero, em diversos âmbitos da sua vida. E além disso, em média 1 a cada 3 mulheres foi vítima ou vive violência física, psicológica ou sexual por um abusador que é o seu companheiro. Segundo a ONU, aqui na América Latina, é a região mais letal para as mulheres fora das zonas de guerra. São cerca de 9 mulheres latinas que morrem por dia vítimas de feminicídio. Gente, isso significa que são 2.559 assassinatos por ano. E quase metade desse número de mortes ocorre aqui no Brasil. Só no ano passado, foram 1.133 brasileiras assassinadas por questão de gênero, só por serem mulheres, segundo a ONU. O que resulta em 3 brasileiras por dia. E esses números absurdos são apenas os casos computados, porque tem muita subnotificação e a realidade, na verdade, é muito pior.
Inclusive, Ju, só te interrompendo, a gente também pode falar do nível absurdo que é de assassinatos de mulheres trans, né? Tipo, que o Brasil também é campeão nesse índice, né, de assassinato de pessoas trans. Então, assim, também é muito absurdo, né, a violência contra os setores LGBTs na América Latina.
Sim, totalmente, é muito absurdo. E lá na Argentina, também, assim, são números muito altos. Lá, a cada 31 horas, uma mulher é assassinada por causa do seu gênero, né? Na última década, esses crimes de feminicídio deixaram mais de 3.370 crianças órfãs de suas mães. Gente, em 2017, foram 86.700 mulheres que denunciaram algum caso de agressão física ou psicológica na Argentina. E cerca de 8 a cada 10 mulheres sofrem violência de seus maridos ou namorados. Por último, gente, cerca de 23% delas afirmaram ser violentadas por mais de 10 anos. Que é muito tempo, né? Uma Sim. década de, assim, sendo violentada pelos próprios maridos. E lá também, a subnotificação é algo muito sério. Foram menos de 10% das 292 mulheres assassinadas em 2017 na Argentina que apresentaram alguma denúncia. As outras nunca tinham denunciado agressão antes de serem assassinadas. Outro país também, que é a Colômbia, tem, assim, um caso muito alarmante em que o Estado trata as mulheres que sofrem agressões domésticas de um modo bem absurdo, assim. Um exemplo bem marcante é que em 2010 teve o caso de uma jornalista, que é a Ginette Bedoya, que comoveu o país. A Ginette foi sequestrada, torturada e estuprada por paramilitares enquanto realizava uma investigação em um cárcere nas periferias lá de Bogotá. E ainda na Colômbia, nos conflitos armados entre as guerrilhas, paramilitares e agentes estatais, mais de 15 mil pessoas foram vítimas de violência sexual, em sua maioria mulheres, né? Segundo o relatório, a guerra é inscrita no corpo, que é do Centro Nacional de Cor Histórica. E o corpo dessas mulheres, em 91,6% dos casos, terminou contabilizado entre os demais combatentes, como se não fosse uma violência sexual e uma violência aí contra as mulheres.
Nossa, Ju, é chocante demais esses dados que você trouxe. E é muito revoltante ver que esse cenário de barbárie que o capitalismo perpetua as mulheres, aqui no Brasil ainda tem a raça marcada a ferro. Existe uma hipervulnerabilização da mulher negra e, por conta do machismo e do racismo, elas são 66% das vítimas de feminicídio. Além de serem o setor que mais sofre violência indireta, marcada pelo sofrimento psicológico, como o assassinato de seus filhos, companheiros, parentes próximos. Como que a gente esquece, né, da dor da Vanessa Salles, a mãe da Agatha Félix, que teve sua filha de 8 anos assassinada a tiros de fuzil E sem contar tantas outras que têm seus filhos assassinados pela bala da polícia todos os dias, enquanto suas vozes tentam ser silenciadas e reduzidas a mães de bandido pelo Estado racista e misógino que financia toda essa chacina ao povo negro e pobre.
Nossa, é muito triste e realmente é muito revoltante, né? Inclusive, 2 dias depois do 20 de novembro agora, assim, né? Foi nesse final de semana, no último sábado. A gente viu mais uma chacina no Rio de Janeiro e a cena revoltante de mães entrando no mangue procurando os corpos dos seus filhos. E, gente, foi o BOPE, que na verdade, né, eles fazem essas chacinas e chamam de operação. Mas, na verdade, eles entram nas favelas e comunidades pobres do Rio de Janeiro fazendo a barbárie, assim, né? Nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, a gente vê as mulheres trabalhadoras sendo marcadas fortemente pela violência policial. E a gente tá junto com essas mulheres na luta por justiça.
Nossa, é brutal mesmo essas cenas de violência legalizada até, né? Que o Estado financia.
Sim, uma violência estatal, né? Violência estatal.
Sim. Uma outra coisa que o Brasil também não fica para trás é a sexualização precoce dos corpos das meninas, né? Desde criança, elas já estão susceptíveis a terem seus corpos objetificados e violados. Em mais da metade dos casos de estupro, as vítimas têm no máximo 13 anos de idade e 80% ou 90% das vítimas são de sexo feminino. Eu não sei se vocês chegaram a ver o caso de uma menina indígena de 11 anos da etnia Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul, que ela morreu depois de ser estuprada por 5 homens. 5 homens, cara. E após esse asqueroso crime, eles jogaram o corpo dela de um penhasco de 20 metros de altura.
Nossa,
é assim. Ai, e fica pior a história, né? Um dos caras era tio da criança e ele confessou que já abusava dela desde os 5 anos de idade. Nossa. Essa notícia, ela é recente, velho. Ela é de agosto desse ano. E eu arrepio, assim, de asco quando eu lembro. É um exemplo nojento e revoltante de caso de misoginia e que, infelizmente, não tá isolado. Pra dar mais um exemplo recente de violência que repercutiu no Brasil, vou lembrar aqui o caso do DJ Ives, que veio à tona em junho desse ano também, com a divulgação de vídeos que mostram ele agredindo a ex-esposa, Pamela Gomes. Ela que postou os vídeos na rede social e nas cenas mostra ela sendo agredida na frente da própria filha e da mãe. E tinha também um ajudante do DJ no vídeo. E assim que os vídeos de violência foram publicados, o crime repercutiu rapidamente e boa parte da imprensa ficou lamentando o estrago na carreira do artista, tratando a violência contra a ex-esposa como se fosse um incidente trágico na trajetória artística dele. Ele chegou a ser preso no quando explodiu a história, mas depois ele foi solto pela justiça do Ceará, o que mostra mais uma vez o caráter dessa justiça patriarcal. Bom, e dá pra ver como a violência contra as mulheres é fundamentada em uma ideologia patriarcal que nos trata como seres inferiores e submissos, propriedade privada dos homens e um mero objeto sexual. E o modo de produção capitalista se apropria dessa opressão pré-existente contra as mulheres para intensificar a exploração e dividir a classe trabalhadora, fazendo com que nós, mulheres trabalhadoras, seja o grupo mais explorado, sem direitos, precarizado e passível de assédio moral. E toda essa violência é sustentada por uma norma social que determina os papéis de gênero, naturalizando a opressão às mulheres e perpetuando essa situação. O feminicídio, ele é o último elo dessa cadeia de uma série de violências legitimadas pela sociedade patriarcal e capitalista.
Eu acho muito importante isso que você marcou, E que a gente tem que deixar bem claro, assim, né? Que justamente o feminicídio é somente o último elo, né? De uma cadeia de violência enorme. E aí, como você falou, né? O que a gente viu, né? Essa aparência aí nas redes sociais do DJ Ives e tudo mais, tipo, é uma coisa que é recorrente na vida de milhões de mulheres. E quando elas chegam a ser assassinadas, é o último momento, tipo, de uma violência que acontece diversas vezes no cotidiano, né? Eu comentei agora há pouco sobre o caso da Lucia Pérez, mas se eu não me engano, foi também em 2016 aquele caso de uma menina que foi estuprada no Rio de Janeiro por 33 homens, né? Assim, foi uma coisa que mexeu muito com todas nós, né? Aconteceram atos em todo o país em luta por justiça E é isso que a gente tem que fazer quando uma mulher é morta, quando sofre violência. Porque essa violência, ela é naturalizada e a justiça não tá do lado das mulheres, né? Inclusive, a gente tem vários exemplos para mostrar o quanto a violência contra a mulher é legitimada pela sociedade patriarcal, é legitimada pelo Estado. E a gente fala isso não somente pelos números de feminicídio, mas também quando a gente vê claramente o papel da justiça, né? Por exemplo, um caso emblemático foi o caso da Mari Ferrer, que todo mundo lembra, né? Que no ano passado, em meio aos maiores números de casos da Covid, foram centenas de mulheres em todo o país para as ruas para lutar por justiça. E isso aconteceu porque eu acho que todas nós ficamos indignadas com a humilhação da justiça contra a Mari no dia do julgamento dela, né? Um julgamento de estupro que ela sofreu por parte de um empresário playboyzinho que acha que pode dominar o mundo. Só pra gente recordar aqui rapidamente, ela foi estuprada numa balada onde ela estava trabalhando. O cara drogou ela e estuprou. Inclusive, ela era virgem e se deu conta que não se lembrava do que tinha acontecido na noite anterior, justamente porque ela estava drogada. A justiça é tão machista e misógina que criou um mal chamado conceito de estupro culposo. Tipo assim, um estupro que não tem a intenção de estuprar, né? A novidade é essa. Isso pra poder absolver esse escroto estuprador. Mas, gente, lógico que eles iam proteger o André Camargo de Aranha, que é filhinho de empresário. E agora, em 2021, ele foi absolvido mesmo. O advogado dele é o Cláudio Gastão da Rosa Filho, que foi defensor da fascista Sara Inverno e admirador declarado do bolsonarista Olavo de Carvalho, que para defender o estuprador, recorreu a informações da vida pessoal da Mari Ferrer, tentando justificar a ação odiosa e detestável desse empresário. Sem contar, né, gente, casos como o do Robinho, né, que confessou em mensagem de celular que participou de um estupro coletivo de uma imigrante albanesa quando ele estava na Itália, e depois ele disse que, infelizmente, existe um movimento feminista para se colocar no lugar de perseguido. Sim, existe um movimento feminista e a gente vai lutar para poder se vingar de todos esses crimes que fazem contra nós, né? Então a justiça, diante de tudo isso, sempre teve de mãos dadas com todos os recursos de humilhação, né? A Mari Ferrer, né, quando foi o julgamento dela, que foram utilizados pela defesa do empresário, escancarando como, apesar do judiciário, né, inflar aí um monte de discurso demagógico, né, fazendo críticas ao governo federal, a ideologia e a ação do judiciário, na verdade, estão de acordo com o machismo da extrema-direita. Eles absolvem estupradores, defendem a burguesia e culpam as vítimas em caso de violência contra a mulher. E sobre esse caso da Mari Ferrer, né, seguindo nele, o Bolsonaro, hoje mesmo eu li uma notícia, que ele sancionou uma lei chamada Mari Ferrer, que diz que uma pessoa não pode ser utilizada e humilhada durante o julgamento, como ela foi, né, na frente de todo mundo. E ele também sancionou recentemente uma lei sobre a violência psicológica. É assim, tipo, só cai, né, nesse golpe quem quer, né? Porque essas coisas que ele tá fazendo tem um caráter que é meramente eleitoral, né? Que é uma tentativa de dialogar com alguns flancos dos temas democráticos para parecer mais dialogável. Mas a gente não pode se enganar com qualquer coisa que esse misógino diz querer levar à frente na defesa das mulheres, né? Eu acho que essas questões são muito importantes, porque elas desmascaram essa justiça. E mesmo entre o movimento de mulheres, tem setores que colocam que a gente tem que recorrer ao STF, embelezando essa instituição por ela estar supostamente contra o Bolsonaro. Mas, gente, é óbvio, né, que eles estão juntos, inclusive para atacar os nossos direitos.
Ai, gente, que ódio, né, ver esse caso da Mari Ferrer, todas essas questões aí que a Maíra colocou sobre o nosso governo, né? E, meu, aqui no Brasil, o que dá mais ódio mesmo é essa questão, assim, que os ataques às mulheres, eles partem, assim, desde o governo federal e da extrema-direita, do Bolsonaro, do Mourão e da Damares Alves, assim. Pra vocês terem uma ideia, o governo federal, ele foi condenado na justiça esse ano por discriminação às mulheres depois de tantas falas misóginas em público que proferiu contra nós, né? Essa extrema-direita aí que faz demagogia com as pautas das mulheres se baseia numa falsa moral cristã pra nos atacar em defesa da família tradicional, né? Fala que a mulher tem que ser submissa, enfim, que só serve pra ser mãe, etc. Eu pensei aqui em trazer algumas frases do governo pra gente sentir ódio juntas que foram usadas nesse processo aí contra o Bolsonaro. Ele falou uma vez que cada homem no governo dele equivale a 10 mulheres. Depois ele disse que o Brasil... Que ódio, né? Depois ele disse Assim que o Brasil, ele não pode ser o país do turismo gay. Mas se alguém quiser vir aqui fazer sexo com mulher, que fique à vontade.
Ah, meu, que ódio desse cara.
Muito, ele é muito nojento. Ele afirmou ainda que o Brasil é a virgem que todo tarado quer. E como a gente pode esquecer também aquela vez que ele proferiu contra a deputada Maria do Rosário que ela era muito feia pra ser estuprada. Olha isso que absurdo.
Nossa.
Meu, e todas essas falas que eu citei aqui são a expressão do que o governo Bolsonaro quer pras mulheres da classe trabalhadora, que é só miséria. Não à toa ele aprovou a reforma da Previdência, que ataca centralmente nós mulheres e também principalmente as mulheres negras e pobres, né? Mas assim, gente, pra piorar aqui a nossa situação, o presidente não tá sozinho nos ataques às mulheres. Ele é acompanhado por Guedes, que assina todas essas reformas que nos atacam. Também é acompanhado por Mourão, né, o vice-presidente, o general, que, como todos lembram, ele reivindicou o Ustra, numa fala dele, conhecido por tortura às mulheres durante a ditadura militar. E por último, que eu vou citar aqui a última pessoa, é que ele também é acompanhado pela Damaris Alves, né? A Damaris Alves, gente, é a prova viva de que o nosso feminismo não é aliado de todas as mulheres. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, ironicamente, não perde a chance de ser machista e misógina. Como a gente pode esquecer aquele emblemático caso, muito absurdo, de uma menina de apenas 10 anos, que foi estuprada pelo tio e engravidou dele? A Damaris não mediu esforços para tentar impedir que o aborto da criança fosse realizado. A intenção da ministra, na época lá, era transferir a menina que estava lá em São Mateus, no Espírito Santo, onde ela morava, pra Jacareí, em São Paulo, e a ideia era que ela ficasse lá durante o período de gestação e teria o bebê, obviamente, de forma forçada, né, porque ela era uma criança. E fica pior ainda, gente, pessoas envolvidas nesse processo relatam que foram representantes da Damaris, do Ministério da Damaris, que foram os responsáveis por vazar o nome dessa criança, a Sarah Winter, que é a reacionária bolsonarista, que divulgou os dados nas redes sociais e fomentou uma ação de extremistas religiosos na frente do hospital onde a criança estava internada. Olha isso, que absurdo. Gente, essa exposição da menina vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso possibilitou que houvesse ameaças à família da vítima. É isso que já é muito absurdo, né? Que mostra como a Damaris não tá do lado das mulheres, das crianças, dos adolescentes. Mas para muito além disso também. A Damaris, por exemplo, assinou recentemente, em nome do governo brasileiro e junto ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma declaração contra o direito das mulheres ao aborto. E essa declaração negligencia as milhares de vidas femininas tiradas nas clínicas de abortos clandestinos, principalmente das mulheres pobres.
Nossa, o mais cínico, né? É esse povo falando que fala em nome da vida, que fala em nome das mulheres e tudo mais. É um cinismo que realmente dá muita raiva. E dando uma olhadinha lá no Insta da Damaris, gente, dá uma olhadinha lá depois pra vocês verem, né? Porque é cada coisa absurda. Tem um post dela dizendo que a obra mais extraordinária desse governo é cuidar das vidas, né? 600 e tantas mil pessoas só de Covid, né? É um dado importante pra gente ver que é uma piada esse tipo de declaração, né? Sem contar coisas como dizer que aborto não é proteção a mulheres, sim uma violência contra as mulheres, né? Sendo que milhares de mulheres morrem todos os anos vítimas de abortos clandestinos, como a Ju já comentou. Ela, inclusive, busca se organizar internacionalmente, né, contra o direito ao aborto, né, como a Ju falou aí, defendendo junto com o Trump, né, e contra um direito elementar das mulheres, né. E a gente vê que essas declarações que ela faz são feitas assim em nome das famílias e tudo mais. Gente, vocês acham que a Damaris está preocupada com as famílias? Se ela estiver preocupada com as famílias, não é com as famílias da classe trabalhadora, não é com as famílias das mulheres negras e tudo mais. Ela só está preocupada com a moral cristã, que matou e mata milhares de pessoas todos os dias, né? Fazendo um debate que a sexualidade está ligada à violência, e isso é muito absurdo. Ao contrário disso, a gente tem que exigir educação sexual nas escolas, anticoncepcionais para a juventude e todas as mulheres, e o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, para que as mulheres não morram por causa do aborto clandestino, né? A gente sabe, e cada dia fica mais claro, que essa sociedade não preza pela vida. Ao contrário, enquanto eles impedem que as mulheres decidam sobre os seus corpos, depois não dão a essas mulheres a mínima condição de criar seus filhos com qualidade. Acho que todo mundo viu esses dias, gente, o nível de miséria que estão os povos indígenas e Yanomamis, por exemplo. Tava falando com uma colega minha, professora, e ela tava chocada de ver que aquelas cenas estão acontecendo no Brasil. Então é esse povo, né, que permite que o nosso país esteja nessa situação que diz que tá atuando em defesa das mulheres e em defesa da família.
Pois é, Mar, é um nível de cinismo, assim, muito absurdo. É, eu tava vendo também as redes sociais da Damares e é assim, posts com um nível de demagogia que dá muito ódio, né? Após teve esse caso aí que eu falei da Lizzy B, a criança de 10 anos que sofreu abuso sexual, em suas redes a Damares afirma lá que o governo federal promoveu ações para combater o abuso infantil. Que tipo de ações são essas, né? É muito contraditório. Agora mesmo a Damares está impulsionando um projeto que dá a mulheres em situações de vulnerabilidade cursos de empreendedorismo de graça. Porque, nas palavras da ministra, é preciso ensinar a pescar. Gente, essas mulheres que estão agora vivendo as filas do osso, que estão passando fome, que não têm emprego, que vivem na miséria, que recebem do governo esse discurso de meritocracia em troca, né? Meritocracia como? Em um país em que mais da metade da população agora afirma não ter certeza se terá comida na mesa no dia de amanhã.
Ai, velho. Pois é. É muita, muita demagogia e hipocrisia para um governo só. A pandemia causou um strike nos empregos femininos, porque foi justamente as categorias em que há mais mulheres trabalhando que foram as que perderam mais população ocupada, como o setor de serviços, alojamento, setor de educação. No terceiro trimestre do ano passado, ele fechou com uma redução de cerca de 7,5 pontos percentuais de empregos femininos. E é o nível mais baixo desde 1990. E Damares acha mesmo que, diante dessa situação, ela vai ensinar a pescar para que se resolva?
Ela
não faz sentido.
Ela tem que aprender a pescar, né? Inclusive, tipo, esse bando de gente que nunca fez nada da vida quer falar pra gente que a gente tem que aprender a pescar, né? Dá uma raiva.
Nossa, é muito fácil falar de meritocracia pra eles, né?
Sim.
Porque, nossa, porque quando a gente para pra analisar, a gente percebe como que as mulheres foram especialmente afetadas na pandemia. O aumento da violência doméstica, diminuição de renda com a alta do desemprego, o serviço doméstico e de cuidado recaindo como um chumbo nas costas das trabalhadoras. Com o fechamento das escolas e creches, as mães que trabalham estão tendo que se desdobrar para pagar babás e arcar com uma sobrecarga gigante da dupla jornada de trabalho. E as que amargam o desemprego ou estão em subempregos e tendo empregos precários que não arcam nem com o mínimo para sobreviver, fazem parte, né, desse triste retrato de miséria capitalista que assola nosso país, onde mais de 41% da população brasileira tem algum nível de insegurança alimentar ou diretamente não tem nem o que comer. Isso, gente, no país que mais exporta alimentos no mundo. É um absurdo total.
Nossa, é muito absurdo. Eu chego a comentar com os meus alunos, né? Eu falo, gente, vocês sabem por que que estão desmatando tudo as florestas, queimando para fazer pasto para criar gado para produzir carne? Aí eles, sei. Eu falei, vocês não comem carne há quanto tempo? E eles falam, nossa, realmente, né? Ou seja, produz a comida aqui, mas, né, o pessoal não pode comer. E por falar em miséria, né, eu acho que todo mundo, né, ficou muito triste, assim, com a notícia de uma menina de 8 anos que desmaiou de fome, gente, numa escola do Rio de Janeiro. Desmaiou de fome. E isso não é um caso isolado. Eu vejo que meus alunos mesmo estão mais debilitados. E isso tem a ver também com o aumento da violência, que se expressa entre os mais vulneráveis. Isso se soma a uma situação extremamente insegura para grande parte da população brasileira, que vive nas favelas, que enfrenta todo dia a violência policial. E é óbvio, como a gente falou aqui, que são as mulheres que mais vão sofrer com as consequências disso, perdendo os filhos com as balas achadas, né, da polícia. Uma enorme parcela das famílias brasileiras são geridas apenas por mulheres. De acordo com o IBGE, por exemplo, são 11 milhões de mães solos no Brasil. E como a gente já disse aqui, as mulheres ganham um salário inferior aos dos homens. No caso da mulher negra, elas chegam a receber de 60% a 70% menos que os homens brancos. Então, assim, é muito discrepante. E é muito louco, né, de ver como é difícil para as pessoas entenderem que a situação econômica de milhões de mulheres é um impeditivo para saírem de uma situação de violência doméstica, por exemplo. Né? Milhões de mulheres que vivem nas periferias e precisam vender sua força de trabalho por um valor muito baixo. Inclusive, né, a violência contra as mulheres se expressa também por parte dos patrões e das patroas, né? O caso da Mirtz, que perdeu o Miguel por negligência da patroa, é um caso emblemático desse tipo de violência. Por isso que a gente diz que a gente sempre vai estar ao lado da Mirtz na sua luta por justiça. E a gente sabe que as mulheres que trabalham no serviço doméstico sofrem inúmeros tipos de violência, que vai desde a violência psicológica até a violência física. A gente viu aí recentemente, né, uma mina que a patroa simplesmente prendeu ela dentro de casa, prendeu no banheiro, tipo assim, né, um negócio absurdo, como a burguesia brasileira, né, segue tratando as mulheres trabalhadoras como escravas, assim, né. Esses dias eu tava assistindo, não sei se vocês já viram, meninas, uma série na Netflix que chama Made, que retrata um pouco isso, né? É, por exemplo, no primeiro dia de trabalho da mina, que é a principal da série, ela desmaia de fome, ela vai trabalhar de faxineira, tudo mais, ela sofre violência em casa, e no primeiro dia de trabalho ela desmaia de fome, né? Assim, pra mim, teria que problematizar uma série de questões sobre a série, porque eu achei que tem algumas coisas que acabam ficando meio caricatas, né? Mas, de toda forma, tem outras coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, as casas-abrigo, né, ou sobre o retorno dessas mulheres para o marido, mesmo depois de terem sido obrigadas a saírem fugidas de casa pela violência que estavam vivendo e tudo mais, né? Enfim, o que mais me deixa com raiva de tudo isso é justamente a demagogia dos governos quando se trata da violência contra a mulher. Só para pegar um fato importante, né? O Dória, que sempre defendeu e defende a polícia, né, um cara que é um racista, um cara que, enfim, odeia pobre, que fica fazendo demagogia com as nossas demandas, ficou defendendo aí o Disque Denúncia contra a Violência e agora, recentemente, chegou a aderir ao programa Sinal Vermelho, né? Tudo para fazer política e não para realmente proteger as mulheres, né? Na verdade, essa demagogia, ela serve para proteger o Estado capitalista, para que o Estado não seja responsabilizado. Por isso que a gente diz que o Estado, ele jamais senta no banco dos réus. E ele é o principal responsável pela violência contra as mulheres. O Estado capitalista e patriarcal, apesar de reconhecer as mulheres como vítimas, né, com leis que aumentam o poder punitivo do Estado, não só revitimiza, né, as mulheres em delegacias e tribunais, mas mais do que isso, é incapaz de prevenir ou pelo menos diminuir a taxa de feminicídios com medidas elementares. Ao contrário, o reconhecimento distorcido da existência de uma violência diferenciada contra as mulheres simplesmente livra o Estado da responsabilidade sobre a violência, não apenas em relação às condições materiais das vítimas, mas à existência da violência. É o Estado que reforça medidas que naturalizam a violência contra as mulheres, que reforça o patriarcado. Só que o Estado, ao tipificar os crimes de violência contra a mulher, limita a definição de opressão patriarcal a uma série de condutas tipificadas, das quais apenas podem ser responsáveis alguns indivíduos isoladamente. Como bem colocou a Andrea Datri, o patriarcado não pode se sentar no banco dos réus e ser julgado pelos seus crimes. Assim, a responsabilidade sobre a opressão e a violência de gênero recai sobre alguns indivíduos, que precisam, assim, ser afastados do convívio social. O Estado e seu braço armado cumprem um papel de julgar e prender os culpados, entre aspas, né, como legítimos detentores da ordem. Mas eles mantêm toda a lógica da opressão intacta e servil àqueles que lucram com a opressão. Ou seja, a violência perpetrada pelos patrões que joga na miséria milhões de mulheres, ela é legalizada, gente. Então, assim, é passado um pano para a violência do Estado sem resultar em avanço real em relação ao combate à violência de gênero. E esse é um ponto-chave e decisivo sobre como encarar a luta das mulheres. Se essa luta é por uma espera passiva de que o Estado puna os machistas, ou se é uma luta para enfrentar esse Estado e todo o sistema capitalista que sustenta a opressão de gênero e de raça. Para não ter violência contra a mulher, a gente precisa de emprego, de salário digno, de moradia, escolas, creches de qualidade, por aí vai.
Pois é, Má, eu acho que fica claro, né, com a sua fala, como a violência contra a mulher, ela vai para muito além da violência doméstica, né? E, na verdade, tem como base uma estrutura machista que é fruto do próprio capitalismo. É também uma violência de mercado. Meu, eu lembrei de um caso agora que, para mim, foi bem marcante, assim, que é da CEO da Avon, uma mulher, né, que é a CEO da Avon, que ela mantinha a sua empregada, uma empregada da família, uma empregada doméstica, negra, em condições análogas à escravidão, né? Então mostra como que é uma violência fruto do capitalismo, né? É uma violência também de classe, assim. É uma violência das relações de propriedade, né? É uma violência das relações do Estado também. É, e eu acho que, assim, para além disso, é também uma violência das políticas discriminatórias contra as lésbicas, as trans, as queer, como a Maíra já tinha colocado aqui também. É, que é uma violência também da criminalização estatal dos movimentos de imigrantes. É uma violência do encarceramento em massa. É uma violência institucional contra os corpos das mulheres através da proibição do aborto e da falta de acesso à saúde ou aborto legal. E essa perspectiva toda encoraja a nossa determinação a nos opor também aos ataques políticos, culturais e econômicos a todas as mulheres, né? As mulheres muçulmanas, as mulheres migrantes, as mulheres negras, as trabalhadoras empregadas, as trabalhadoras desempregadas, as lésbicas, as trans, enfim. É, e é por isso que o movimento Nenhuma Menos foi tão forte, né? É, mas eu também não posso te deixar de ressaltar aqui que esse movimento ele refluiu, é que inclusive alguns setores foram cooptados pelo Estado, sendo parte de políticas demagógicas que o próprio Estado leva à frente. Mas nós precisamos lutar sim por Nenhuma Mulher a Menos e ter a perspectiva de onde vêm os ataques e qual é a raiz do problema. Na verdade, nos abre, e na verdade isso tudo nos abre os olhos, né, para perceber que a melhor forma de lutar em defesa das mulheres não é numa lógica punitivista, como a Mai explicou um pouco agora há pouco, né? É, e como defendem setores do feminismo, como, por exemplo, o feminismo radical. É, a nossa luta em defesa das mulheres, na verdade, é uma luta política. E por isso a gente tem que lutar, sim, ao lado dos homens trabalhadores que se colocam como nossos aliados e que também problematizam toda a violência contra a mulher, né?
Com certeza. E eu acho que é importante a gente marcar que nos anos de ofensiva neoliberal, o feminismo conheceu ao mesmo tempo um avanço em alguns direitos e uma certa conscientização das pautas feministas. Ao mesmo tempo que conheceu também uma incapacidade de enfrentar as instituições e o Estado capitalista, buscando acomodar dentro das democracias burguesas pautas reivindicatórias dos direitos históricos das mulheres. Nesse sentido, as respostas à violência contra a mulher, porque é o Estado que é quem garante a exploração assalariada por parte da classe dominante, que tem o monopólio do uso da violência e da força para assegurar a propriedade, se passou a exigir o reconhecimento de abusos cometidos contra as mulheres e de punições aos agressores. Isso, por um lado, escancara a violência cotidiana e sistemática sofrida por milhões de mulheres no mundo, como os assédios sexuais, no trabalho, na família, os estupros conjugais e tudo mais que a gente falou aqui. Então, nesse sentido, leis como a Lei Maria da Penha no Brasil, ou a exigência de políticas de atenção às vítimas de violência, antes que se transformem em vítimas fatais, são parte de uma luta legítima para tornar menos insuportável a vida de milhões de mulheres. Só que justamente por entender a violência contra a mulher não como um ato isolado e individual, embora seja perpetrada por um indivíduo, mas sim como algo que está contido numa cadeia de opressão, que é alentada continuamente pelo Estado e seus agentes, é que a estratégia de luta não pode se limitar a exigir do Estado políticas de punitivistas, né, na verdade, que reforçam o seu papel repressivo. Então a gente tem que debater também com o movimento de mulheres a estratégia de luta. E quem é o nosso inimigo, né? Algumas feministas defendem uma sororidade restrita entre as mulheres, ignorando o fato de que algumas dessas mulheres pertencem à classe que mantém a superexploração das trabalhadoras, como foi falado aqui hoje, por exemplo, sobre a Damaris Alves, né? Sobre essas mulheres, nenhuma sororidade é possível, gente. Outras, né, como as feministas radicais, entendem que o problema são os homens em geral, como se o principal conflito existente na história da humanidade fosse a luta entre os sexos e não a luta entre as classes. Essa posição fortalece a classe dominante e enfraquece a luta dos trabalhadores pela emancipação da humanidade. Assim, defendem a punição irrestrita, chegando a igualar todas as violências machistas que recaem sobre as mulheres ao estupro e feminicídio, dando como perdida a batalha pela consciência dos trabalhadores. Eu acho que é importante também pensar que quando a estratégia se limita ao punitivismo, o único lugar que cabe às mulheres é justamente o de vítimas. E aos homens é o de agressor e criminoso, retirando, por um lado, qualquer possibilidade educativa dos homens e seu papel na luta contra o machismo, E, por outro lado, limita o papel das mulheres ao de vítimas indefesas, e não o papel de sujeitas capazes de responder à violência machista e a toda a opressão patriarcal e à exploração capitalista. A lógica punitivista de exigir sempre mais e mais punição do Estado leva ao fortalecimento dos meios repressivos, que se voltam contra as mulheres, os negros, as LGBTs e os trabalhadores. Não existe uma polícia que mata e outra que protege, gente. Como não existe um judiciário que é autoritário e repressivo e um outro judiciário que faz justiça. São as mesmas instituições. Por isso, resumir o combate à violência, a exigência de mais delegacias femininas, agitando Ligue 180, por exemplo, não significa na prática mais combate à violência machista, mas significa incrementar as forças repressivas estatais. A resposta contra os feminicídios e a violência machista passa não só por um plano emergencial e concreto de resposta à realidade das mulheres, mas também passa pela luta incessante contra o Estado, o patriarcado, o capitalismo e as suas forças repressivas, a partir da organização dos trabalhadores e dos setores oprimidos de maneira independente das instituições burguesas. Essa é a única forma de combater toda a cadeia de violência machista e a sua reprodução. Bom, meninas, com esse episódio a gente quer dizer que a nossa luta é para que nenhuma mulher morra mais por culpa do machismo e do patriarcado. Mas a gente quer afirmar também que a nossa luta é muito maior do que a do direito da gente estar viva. A gente quer colocar a nossa força para derrubar o capitalismo e o patriarcado e, como a gente costuma dizer, eles não vão cair sozinhos. E para quem chegou até aqui, eu quero lembrar a novidade para as nossas ouvintes: o cupom de desconto em compras no site das edições Iskra. É só entrar lá no site www.iskra.com.br e inserir lá o código MULHERES15, tudo em letra maiúscula, sem espaço, que você ganha um desconto de 15% em compras de ótimas edições sobre as mulheres, revoluções, Trotsky e muito mais. Vão conferir lá, gente! Eu quero agradecer demais as meninas que tiveram pela primeira vez com a gente aqui, mas desde já estão convidadas a virem outras vezes. Foi muito bom. Muito obrigada, Ju.
Muito obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui com vocês.
Prazer foi todo nosso. Valeu muito, Leide.
Obrigada a vocês, gente. Eu adorei participar desse episódio.
Com certeza será chamada para outras. E antes de encerrar de vez, gente, eu quero chamar vocês para me seguirem lá no Insta, Maíra Machado, e também para seguirem o Insta do Pão e Rosas. Mandem suas opiniões, sugestões, críticas, para a gente poder ir aprimorando aqui o nosso podcast.
Como disse a feminista norte-americana Jacques Ceballos, não era ele, não era eu, era a sociedade. É isso, gente. Curtam e compartilhem.